Tá bom. Vamos lá, já fala aqui.
Dali, por que você que essa reforma...
Posso repetir um pouco a fala final?
Pode, aí? Pode, sem problema. Por que que essa reforma trabalhista pode impactar tão negativamente a sociedade brasileira e até promover um retrocesso ao século XIX, como você assinalou?
A reforma trabalhista mexe em aspectos centrais de como o trabalho está regulado na sociedade brasileira. Ele mexe com elementos centrais da relação de emprego. Por que que ela pode significar um grande retrocesso? Porque nós vivemos num período já de alto desemprego, com geração de ocupações precárias na sua grande maioria, e a reforma vai possibilitar que esse processo se acentue. Então, a primeira grande consequência é uma desestruturação ainda maior do mercado de trabalho brasileiro. O que que é que eu chamo de estruturação? É a criação de empregos mais precários, a prevalência da criação de empregos precários, de empregos por temporários, de empregos por tempo intermitente, ou seja, das pessoas ficarem à disposição da empresa de acordo com a necessidade da empresa, do ponto de vista da contratação. O segundo aspecto, do ponto de vista da estruturação, é que amplia a empresa utilizar o tempo de trabalho do trabalhador de acordo com as suas necessidades. E a regulamentação do tempo de trabalho, do ponto de vista histórico, foi criada exatamente para você permitir que as pessoas possam viver a vida para além do trabalho. Elas possam se organizar para encontrar família, para ter sociabilidade. E, inclusive, a regulamentação do tempo de trabalho foi uma base para a estruturação da vida social. Então, o transporte, a creche, a escola, tudo isso se organiza também em função de como se organiza o tempo de trabalho. A partir do momento que você permite uma flexibilização total disso, você está criando dificuldade para as pessoas se encontrar, para a família poder se reunir, né? Porque as jornadas vão ficar flexíveis e muito desencontradas entre as pessoas na sociedade. Então esse é o primeiro grande aspecto do ponto de vista, o terceiro grande aspecto do ponto de vista ainda do mercado de trabalho. Só nesse primeiro ponto você vai aprofundar a remuneração variável, então vai eliminar todo aquele tempo necessário de vez em quando que a pessoa tem para se preparar para o trabalho. Ela vai contar como um pagamento só efetivamente aquilo que ela está à disposição para trabalhar da empresa. E além disso, vai vincular o salário à produtividade ou ao desempenho dele individual como grupo. Então você incentiva as formas de remuneração variável. Então, ou seja, aquilo que você rende, ganha, vai estar muito vinculado ao desempenho da empresa. Então, ou seja, joga para o trabalhador também o risco do negócio, mas ao mesmo tempo o resultado daquilo que você ganha é uma apropriada, uma forma muito, uma quantidade muito menor para o trabalhador, né? O trabalhador se apropria cada vez menos da riqueza gerada, isso os dados todos mostram, por isso que o mundo caminha para uma total desigualdade. A desigualdade hoje é fenomenal, como mostram todos os estudos brasileiros e internacionais, e essa desigualdade tende a crescer. Então, isso, por isso que estou chamando o processo de estruturação do mercado de trabalho. O segundo grande consequência, por isso que é um retrocesso social, que é o seguinte: você tem uma certa, vamos chamar assim, um padrão mais civilizatório da relação de emprego, e você tem democracia, porque você admitiu a existência de instituições de contraposição à lógica como o capitalismo se organiza, né, explora o trabalho. E uma das instituições fundamentais do ponto de vista histórico foi o sindicato. E o sindicato, não dá para pensar democracia, sociedade mais organizada, sem a presença dessa contraposição à dinâmica do capital. E essa reforma desestrutura os sindicatos. Por quê? Porque as categorias vão ficar divididas, fragmentadas, em vários segmentos muito pequenos, com a terceirização, com os contratos atípicos. Isso vai dificultar imensamente o trabalhador se organizar. Ao dificultar os trabalhadores se organizarem e não sendo ter contraposição, a liberdade do capital poder organizar os negócios é maior. Então, por isso que é uma volta ao século XIX, quando o capital tinha absoluta liberdade, inclusive tentava inibir os sindicatos a poder exercer esse papel de se contrapor ao capital. Nós sabemos que a relação entre capital e trabalho é muito desigual. E como é que você diminui essa desigualdade? Pela ausência do sindicato, pela ausência da negociação coletiva. No caso aqui, você vai ter sindicatos muito, muito frágeis, que não vão ter condições de enfrentar isso. Então, isso é um grande segunda consequência, Rob. O terceiro é que você vai fragilizar as políticas públicas, sociais. Por quê? Porque a reforma, ela, hoje, boa parte das políticas sociais, elas são financiadas pela folha de pagamento, são assalariados pelo imposto de renda, que infelizmente no Brasil quem paga imposto de renda são mais assalariados. Você precisava fazer uma reforma tributária, porque a reforma tributária é nossa regressiva, mas você vai aprofundar a regressividade da estrutura tributária e vai tirar as fontes de financiamento das políticas sociais, especialmente da Seguridade Social. Por que que vai tirar? A partir do momento que se estimula o trabalho autônomo, o trabalho como contratação com pessoa jurídica, como por exemplo, pega o caso do jornalismo freelance, você faz um certo acordo espúrio entre capital e trabalho em detrimento do Estado e da sociedade. Até alguns trabalhadores podem ganhar mais, a empresa economiza, mas você não recolhe previdência, você não recolhe para o fundo público. Então isso vai fragilizar, desse ponto de vista vai fragilizar a possibilidade de oferecer esses serviços públicos, combinado isso com aquela PEC 98, a emenda constitucional 98, que congela o gasto público 20 anos. Então, desse ponto de vista, você fragiliza o fundo público e a possibilidade de oferecer serviços sociais. Considerando outro aspecto também, é que você fragiliza as instituições que são responsáveis pela efetivação do direito, pela concretização do direito, como é o caso, por exemplo, da Justiça do Trabalho, que praticamente vai ficar difícil os trabalhadores acessarem. Ela vai ter maior dificuldade de cumprir o seu papel, porque ela não pode nem criar jurisprudência do ponto de vista do Supremo Tribunal Superior, Tribunal Superior do Trabalho, para poder defender os trabalhadores. Então, os trabalhadores vão ter que pagar para ter acesso, como a renda dos trabalhadores é baixa, não vão reclamar. Se você não tem instituições de reclamação, onde a gente sabe, não tem a possibilidade de reclamação, você induz os agentes econômicos a desrespeitar a lei, a descumprir os contratos. Então você vai ter a fragilização de instituições públicas, também vai ser uma forma de fazer com que a informalidade avance, a precariedade avance, o desrespeito da legislação trabalhista avance. Então, em função de tudo isso, nós estamos dizendo o seguinte: o potencial dessa reforma, desestruturar o tecido social, de reforçar a exclusão social, é muito acentuado. E isso, com isso, ó, você compromete o futuro para você pensar um país. Você não pode pensar um país que só se desenvolve economicamente, você tem que pensar um país que garante que a população tenha acesso à riqueza produzida e que produza maior homogeneidade. Se você não produzir uma certa homogeneidade, você não está estruturando o país, você está só simplesmente viabilizando o negócio. Isso não interessa para a gente pensar o futuro do país. Isso é voltar ao século XIX, onde os trabalhadores estão submetidos a total insegurança, estão submetidos à lógica do mercado, da compra e venda da mercadoria, e essa vulnerabilidade que os trabalhadores estão submetidos no século XXI, obviamente, vai ter seu preço, desestruturar a vida social.
Perfeito.